dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 4 de novembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pelo podcast Startup Life e eu falo mais sobre ele daqui a pouquinho. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu loop matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Netflix, que lançou no mundo inteiro agora aquela aba de jogos no aplicativo de Android que eu prometo que isso vai chegar também aí no futuro no iOS. Essa aba da Netflix Games, até comentei por aqui recentemente, né, com teste na Polônia e tudo mais, traz 5 jogos, sendo 3 deles temáticos aí de Stranger Things, e caso você queira saber mais sobre isso, né, que de novo, por enquanto é só no Android, tem link aqui na descrição. E ainda sobre o mercado de jogos, tá aparecendo, né? O sucesso inicial aí daquele jogo New World da Amazon tá começando a passar. Quando o jogo foi lançado no finalzinho de setembro, até comentei por aqui do sucesso dele, ele chegou perto de passar da marca de 1 milhão de usuários jogando lá o game ao mesmo tempo, mas tá passando. Ontem no site Steam Charts, por exemplo, ele nem chegou a passar a marca de 200 mil usuários ao mesmo tempo, né? Então uma redução de 80% é mais ou menos desde o lançamento e não tem nem previsão, né? Dele voltar a interessar o pessoal aí que a Amazon tá quieta também sobre o game. Agora, um outro jogo também que foi lançado faz um tempo e não fez sucesso, e está confirmado já que vai acabar, é o Harry Potter Wizards Unite. Ele foi lançado para celular lá em 2019, né? Também comentei por aqui sobre a expectativa, atrasos também e tudo mais, mas a Niantic comentou que ele não fez sucesso, então vai acabar com o jogo em 31 de janeiro. Por outro lado, a Niantic comentou que até o dia 6 de dezembro o jogo vai seguir podendo ser baixado lá, tanto na Play Store quanto na App Store, e ela confirmou também que ele vai ter eventos aí, que estão detalhados no link aqui na descrição, até o finalzinho desse ano. Bom, e agora eu vou falar sobre a Lyft, que é a principal concorrente da Uber nos Estados Unidos e que empolgou o mercado com a divulgação do resultado financeiro do último trimestre. Ela aumentou o faturamento dela em 73% na comparação ano sobre ano e, apesar de ter ficado abaixo da expectativa do mercado na quantidade de usuários ativos, ela reportou um aumento de 45% na quantidade de motoristas e foi isso, né, que empolgou o mercado, mercado investidor. Isso indicou para o mercado que, pelo menos nos Estados Unidos, está voltando ao normal a oferta de motoristas, né, que estava em falta em todo o mercado, e aí, como consequência disso, as ações da Lyft subiram 12% na Bolsa de Valores e a Uber também, né? Subiu uns 6% aí ontem como consequência disso também. E ainda sobre bastidores do mercado, está confirmado que o cofundador da ByteDance, que tinha deixado já o cargo de CEO da empresa, vai deixar também aí agora o cargo da presidência da companhia. Isso vem em meio a uma reestruturação completa aí da operação na ByteDance, o que é resultado dessa pressão bem grande que tem sido feita pelo governo chinês. A ByteDance explicou também que ela vai dividir em 6 a partir de agora as operações da empresa e é o seguinte, ela vai começar a tratar como divisões independentes do TikTok, o Douyin, que é o TikTok chinês, e o resto vai ser ligado à educação e setor corporativo, né? Que eles querem começar a aumentar a importância aí também, especialmente no mercado chinês. Bom, a seguir eu vou falar sobre o fim do sistema de reconhecimento facial do Facebook, mas antes disso eu vou agradecer aqui o patrocínio do podcast Startup Life, que está mais uma vez aqui patrocinando o Loop Matinal. O Startup Life deixa você por dentro de tudo sobre negócios, sobre tecnologia e inovação, e traz também as principais novidades do ecossistema de startups, né, tanto aqui no Brasil quanto também no exterior. Em agosto eles comemoraram um ano no ar e trouxeram nesse meio tempo entrevistas com o pessoal de empresas importantes, né, como Magazine Luiza, Nubank também, Banco Inter, e nomes de destaque, então Paulo Silveira da Alu, Guga Mafra também, Tito Guzmão da Warren e Gustavo Goldschmidt, superplayer do podcast também A Virada. O Startup Life publica episódios novos toda sexta-feira e o que vai ao ar amanhã é o terceiro episódio daquela série que eles começaram faz um tempo, que é a série Minha Jornada. Eles recebem o Vitor Fis, que é fundador da companhia de consulta, para falar sobre a trajetória dele como empreendedor. Então já passa aqui na descrição do episódio, pega o link para o podcast Startup Life ou procura por ele no seu aplicativo favorito de podcasts. Aproveita e dá mais piada também no catálogo de episódios que eles têm, que tem bastante coisa bacana para o mercado empreendedor, aí você se inscreve para não perder nenhum episódio mais a partir de agora. Então, mais uma vez, hein, passa aqui na descrição do episódio, pega o link para o podcast Startup Life ou procura por ele no seu aplicativo favorito de podcasts. Muito obrigado ao podcast Startup Life pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, vamos lá, né? Quem acompanha aqui o podcast faz bastante tempo sabe que o sistema de reconhecimento facial do Facebook, desde que foi lançado lá em 2011, foi repleto de polêmicas, né? Até com o processo que eles foram condenados a pagar mais de $500 milhões, eles confirmaram agora que vão acabar aí mais ou menos com a coisa toda. Esse recurso foi lançado lá em 2011, até parecia inofensivo, a gente que não sabia muito bem, né? Então ele sugeria só de você marcar seus amigos na foto, falava que era na foto, identificava automaticamente, você podia marcar, mas teve uns problemas aí, bem grandes, na verdade, de privacidade. Essa coleta de biometria sem consentimento, além de ser uma coisa bem escrota de se fazer, até quebrou as leis dos Estados Unidos, né? Eles foram condenados a pagar $650 milhões lá no processo no estado de Illinois, e aí por conta disso, né? Parcialmente, aí o Facebook decidiu agora acabar com a coisa toda. Então, em meio a esse teatro todo do reposicionamento aí da marca do Facebook, eles falaram que a partir das próximas semanas vão desligar o sistema de reconhecimento facial e deletar também os templates aí que eles estavam usando para começar a reconhecer o rosto de todo mundo. Eles só não confirmaram explicitamente também que vão deletar de verdade aí as biometrias de todo mundo, então é bem provável, né, que eles vão deixar isso guardado aí para depois poder usar para alguma coisa no futuro. Agora, uma outra notícia é também que pintou nesse mercado de reconhecimento facial foi o da Austrália. O que rola é que, para quem não conhece, tem uma empresa chamada Clearview AI, eles têm um sistema, né, que tem um banco de dados, na verdade, com mais de 10 bilhões de fotos que eles tiraram de redes sociais para reconhecer o rosto de todo mundo. Eu falei sobre ela aqui no ano passado no Loop Matinal, quando vazaram os dados dela, que mostraram que 3 mil empresas usam os serviços que ela oferece, né, de reconhecimento facial. Ela foi até expulsa do programa de desenvolvedores da Apple aí, por conta disso tudo. Bom, depois de toda essa polêmica, né, dos vazamentos também, pintaram os processos aí pra cima da Clearview, é sobre isso que pinta essa notícia agora na Austrália. A justiça de lá mandou a Clearview deletar todos os dados coletados do pessoal da Austrália, e os templates também, né, reconhecimento facial lá ligados ao pessoal da Austrália, então é bem provável, né, que essa movimentação do Facebook cometer aqui agora também tem a ver com isso. Aí, nesse caso específico da Clearview, ela vem sendo processada outros países também, né, pra essa mesma coleta indevida de biometria facial, então é bem provável que agora pintou esse resultado na Austrália e outros países também lá percam esses processos. E enquanto isso, no Dropbox, ele anunciou um recurso bem bacana aí de automação de pastas. Com essa novidade, você consegue configurar agora as pastas do Dropbox para já nomear os arquivos automaticamente, taguear, organizar tudo também, né? Converter arquivos é também tudo de forma automática, o que é bem importante, especialmente para coisas colaborativas, né? Que nem todo mundo segue os padrões de nome das pastas e arquivos também das pastas, né? Então, já que geralmente não dá para ensinar os coleguinhas de trabalho, você consegue ensinar o Dropbox agora a tratar os arquivos do jeito certo, colocar a nomenclatura certa e tudo mais, né? As pastas certas também. E caso você queira saber mais sobre tudo isso, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre a Samsung e uma novidade que ela anunciou, confirmou na verdade ontem, acabou virando piada aí do pessoal de tecnologia. É que apareceu no beta do navegador da Samsung, naquele aplicativo de internet, a opção de colocar a barra de endereços na parte de baixo da interface, ao invés de manter na parte de cima, o que é claro, né, que é toda aquela parte polêmica que pintou no Safari do iOS 15, a Samsung está adotando agora também. Então, assim que pintaram os prints dessa opção, né, da pessoa deixar a barra na parte de cima ou na parte de baixo, o pessoal começou a tirar sarro aí que a Samsung mais uma vez está se inspirando no iOS, mas claro, né, que não é bem assim. O jornalista Dan Seifert, por exemplo, lembrou que lá com a Microsoft com o Windows Phone, ela trazia já a barra de endereços na parte de baixo, mas aquela coisa, né? Esse assunto só foi voltar à tona agora, né? Anos depois, com o Safari do iOS 15 colocando aí a barra na parte de baixo, e agora também isso vai pintar como opção lá pra galera que usa os telefones da Samsung. E já que eu tô falando sobre polêmicas, voltou atrás aí o pessoal da Notability numa decisão sobre assinaturas. O Notability, pra quem não conhece, é um app bem bacana de anotações, né? Tanto pro Android quanto pro iOS. Existe um modelo único de negócios que você comprava aplicativo para ter acesso vitalício a todos os recursos. Aí, na semana passada, eles anunciaram que estavam mudando o modelo de negócios. Tinham começado a adotar só a assinatura, sem a compra vitalícia, mas era pra todo mundo, inclusive o pessoal que tinha comprado já o aplicativo. Isso, obviamente, irritou bastante aí o pessoal que tinha comprado já o app, com a expectativa de ter acesso vitalício, e de quebra estava fora também dos termos da App Store, né, que proíbe essas mudanças aí desse tipo. Aí, em reação a isso, o que eles fizeram foi pedir desculpas e falar, né, que pisaram feio na bola com todo mundo, e eles confirmaram agora que a assinatura vai ser só para pessoal novo, né, que comprou o aplicativo vai continuar tendo acesso aí a coisa toda. E por último, sobre a Apple, e fechando aqui o episódio de hoje, pintou um rumor lá no site da ILEC que comentou que a Apple está bastante atrasada com a implementação de OLEDs, tanto nos iPads quanto também nos Macs. Isso não vai chegar no ano que vem, aí, como vinham dizendo outros rumores. Eles falaram que a Apple tá com problemas é para conseguir fazer esse display, então por conta disso, o primeiro iPad Pro com OLED vai chegar não antes de 2023 e MacBook Pro é pior, falaram que não vai chegar antes de 2025. A matéria fala que a Samsung tá com um gargalo grande para conseguir fazer essas telas, e a Apple tá negociando com a LG também para fazer uma parte aí dessa produção, mas é isso aí, OLED nos iPads Pro e MacBooks Pro também não deve chegar tão cedo. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio lá no loopmatinal.com. junto com os links das notícias que comentei hoje. Agora, se você tem um produto ou um podcast, um aplicativo bacana e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net para a gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu estou sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado ao podcast Startup Life também pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, obrigado também a quem apoia diretamente o Loop Matinal no apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou!